Boa tarde! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Reflexologia e Saúde Integral. Reflexologia é aquela ciência que trata da sua saúde apertando os pés, olhando os pés e estudando todos os efeitos reflexos, né, que o passado deixou na sua vida. Então, hoje você acaba refletindo não só coisas boas que você aprendeu, mas também traz sentimentos que às vezes acaba atrapalhando muito na sua vida. Meu nome é Osni Lourenço e eu tenho a grata alegria de estar aqui na sua Rádio Minasul, diretamente de Conceição dos Ouros para o Brasil e o mundo, através do nosso aplicativo no Play Store. Você pode baixar Rádio Minasul 104,9 de Conceição dos Ouros. E onde você estiver, você só pelo aplicativo pode ouvir o nosso rádio e o nosso programa, que está sendo todos os sábados, às 4 horas da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, né? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp para você também poder mandar suas mensagens, suas perguntas. E anota aí, o WhatsApp nosso aqui da região é 35 99973 1003. Repetindo, 35 99973 1003. E quem está nos ouvindo de fora do Brasil, nosso código inicial é 55. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero convidar você para você fazer uma lista. Então eu quero sugerir que você faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Esses amigos que eu quero que você se lembre. Quantos você ainda vê todo dia, hein? E quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que você tinha. Quantos você conseguiu realizar, mas quantos você desistiu de sonhar? Nos últimos 10 anos, quantos amores jurados para sempre? Amigos, famílias, né? Pessoas importantes para você. Quantos amores que foram jurados para sempre, mas nos últimos 10 anos, quantos você conseguiu preservar? Outra pergunta eu quero fazer de 10 anos para cá. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada de 10 anos ou no espelho de agora? Será que você hoje está do jeito que você achou que você seria? E falando de amigos, quantos amigos você jogou fora e eram realmente grandes amigos? Quantos mistérios que você sondava há 10 anos atrás? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos? Ninguém quer saber. Quantas mentiras há 10 anos atrás você condenava? Quantas você teve que cometer nesses 10 anos? Quantos defeitos sanados com o tempo, na realidade, era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, não gostava, hoje assobia para sobreviver? E a última pergunta que quero fazer para você: quantas pessoas que você amava, hoje você acredita que amam você? É, eu falei somente de 10 anos para cá, hein? E o que dizer de 15 anos, 20 anos? Será que hoje é do jeito que você sonhou, que você queria? Você está como você está? A minha pergunta não é só o que passou, mas a minha pergunta é: o que será daqui para frente. Bem, se você não sabe onde eu me baseei para fazer essas perguntas para você, então você vai ouvir agora. Ela é a música, né, de um cantor chamado Oswaldo Montenegro, chamado A Lista. Então vamos ouvir a música todinha. Eu tenho certeza, né, que a partir de agora ela vai fazer um novo significado para você que já conhece ou para você que nunca tinha ouvido. Vamos meditar e viram quanta coisa a gente tem que refletir? E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora, hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você, quantas canções que você não cantava, hoje a sofia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber, quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.
Já tinha pensado nisso alguma vez? Já tinha meditado, né? O que você fez há 10 anos atrás? Talvez você já conhecesse essa música. E essa música, no momento ela parece uma música legal, a gente deu uma leve refletida, mas não paramos realmente para pensar, não tomamos um tempo para refletir como o nosso presente está em função do passado que nós tivemos. Então, isso que a reflexologia faz, ela estuda exatamente isso. O efeito do passado sobre o presente. E se você conseguir entender o efeito do passado sobre o presente, você vai entender que o presente hoje será o passado de amanhã. O presente hoje será o futuro de amanhã. Agora, o que você está fazendo com esse presente? Você está lamentando o passado e sofrendo as consequências dele até agora? Você aprendeu com tudo o que aconteceu e agora você é uma pessoa melhor? Você é uma pessoa mais confiante, mais realizadora? Então vamos analisar hoje o passado, o presente e o futuro. Tudo aquilo que nos dá medo, tudo aquilo que nos dá ansiedade, e tudo aquilo que nos preocupa, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. E eu quero convidar você, né, a conhecer o meu canal no YouTube, Osni Lourenço, a reflexologia e os pés não mentem. Então lá eu também dou dicas, lá você vai me conhecer pessoal, pessoalmente não, né? Mas você vai me conhecer, né, um pouco melhor. E todas as terças-feiras à noite, no meu canal, eu faço lives, né? Essa última live que eu fiz agora, no dia 19 de 6, eu abordei nessa live sobre o perfeccionismo. Não só, né? Como é difícil lidar com uma pessoa perfeccionista, mas o lado do perfeccionista, né? Como ele sofre, como que ele se cobra demais, enfim, né? Uma vida muito, muito difícil e, para alguns, muito sofrida. Então, entenda mais o que é o perfeccionismo, como você saber se você é ou não perfeccionista e o grau de perfeccionismo até que você se encontra. E você também vai aprender como sair da situação ou aprender a lidar com isso, né? E esse é o meu papel, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Ajudar você a você promover a sua autocura, por assim dizer, né? Então, quando a reflexologia é usada e nós apertamos os pés, nós estimulamos o teu sistema nervoso, o teu cérebro, a produzir os remédios que você precisa para se proteger ou se defender, né, das doenças que você pode pegar, né? E também, é uma coisa muito interessante, você vai poder entender por que que certos remédios que você toma não faz efeito. A reflexologia, ela ajuda muito nisso. Muitas vezes o sistema nervoso abalado, que não permite que o remédio faça efeito. O remédio, ele pode ser muito bom, o médico te indicou, pode ter acertado, muito bem acertado. O farmacêutico confirmou que realmente esse era o melhor para você e, de repente, parece que não está surtindo efeito. Então, na realidade, é o teu sistema nervoso que não está permitindo que o remédio faça efeito. Isso por causa do estresse, por causa de pressões, porque ele está com o sistema nervoso abalado, e isso acontece. E a reflexologia ajuda nisso, né? Ela estuda os problemas seus através dos seus pés e dá o estímulo necessário para que o cérebro, ele possa corrigir os problemas de saúde. Agora, a nossa mente também está no cérebro. E a nossa mente também, ela diz-nos o que fazer. E é muito importante que nós saibamos o que está na nossa mente. Porque coisas boas entram na nossa mente, mas coisas ruins também entram na nossa mente. Podemos agir como pessoas muito inteligentes quando alguém nos oferece um prato de comida podre e a gente diz não, não vou comer. E a pessoa pergunta, por que você não vai comer? Aí você fala, porque está podre e se eu colocar isso dentro de mim, vai fazer mal. É uma atitude simples e inteligente, não é? Mas a pergunta é, por que você permite que pensamentos podres e estragados entrem na sua mente e vai fazer mal para você? Ó. Por que você permite que pensamentos podres e estragados, que sentimentos que vão te fazer mal, entrem e fiquem dentro de você fazendo mal? Não seria uma atitude inteligente. Mas por que você faz isso? Porque não é você que escolhe, é o seu inconsciente que não raciocina e acaba absorvendo o que não devia ser absorvido. Isso aconteceu com o seu passado. No passado, você passou por experiências, algumas que você nem se recorda, mas que deixaram grandes marcas. E essas marcas é que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. Então, quando nós começamos a vasculhar na nossa memória, né, quando eu tinha meus 3, 4 anos de idade, quando eu tinha meus 8 anos de idade, quando eu tinha meus 15 anos de idade. Então, às vezes, a nossa memória nos traz, nos revelam aquilo que aconteceu que está nos afetando até hoje. Mas será que foi aquilo que aconteceu que está nos afetando até hoje? Ou será que foi o sentimento gerado por aquilo que aconteceu que está fazendo isso conosco até hoje? Muitas pessoas pensam que o que aconteceu é importante, mas nos nossos estudos, o que ficou do que aconteceu é mais importante. O sentimento que ficou, o medo, a raiva, a culpa, o sentimento de rejeição, a solidão, o medo da solidão. Então, essas coisas realmente elas vieram e ficaram como coisas ruins, como sentimentos podres e estragados, que nasceram do quê? De uma experiência que você passou. E que muitas vezes você nem se lembra disso. Olha que interessante. Mas o sentimento está lá. E são esses sentimentos que nós precisamos trabalhar. E nós desenvolvemos um método no IOR na qual nós trabalhamos os sentimentos e não os eventos. Para algumas pessoas, elas têm medo de tomar injeção e não tomam injeção de jeito nenhum. Assim também como tem pessoas que têm medo de falar o que aconteceu com elas, elas têm vergonha e assim por diante, e às vezes não procuram um tratamento por causa disso. Para isso vem a reflexologia, né? Um tratamento onde você não precisa passar por nenhum procedimento invasivo, você apenas estimula os seus pés, e no campo emocional a gente respeita a tua privacidade, porque para nós não importa o que aconteceu. Então você não precisa falar nada do que aconteceu. Então assim também, como tem pessoas que têm essa restrição e ficam com problemas, então você achou o seu lugar agora para poder tratar esses problemas que você não quer comentar com as pessoas. Porque só de você comentar parece que vai piorar as coisas. E por que você pensa assim? É simples. Porque o ser humano, ele tem uma habilidade muito grande, que nascemos com ela, né? Que é o nosso senso de justiça. E esse senso de justiça, muitas vezes, ele quer que a justiça seja feita. Agora, para que a justiça seja feita, é necessário um julgamento. E o que muitas pessoas têm medo é exatamente desse julgamento. Porque, às vezes, ela está se julgando e ela está se punindo demais. Então, mais uma punição, de repente, ela não suportaria. E, às vezes, isso não vai acontecer. Mas o medo, né? O medo da possibilidade existe e ela acaba, então, guardando aquilo para si. E o efeito dessas coisas ruins, né, estragadas dentro da gente, é exatamente o oposto do nosso objetivo na vida. Qual é o nosso objetivo na vida? Ser feliz e ter saúde. E essas coisas ruins e estragadas nos tiram a oportunidade de termos saúde e sermos felizes. Por isso é que agora surge a necessidade da reflexologia na sua vida, para te ajudar tanto nos aspectos físicos como nos aspectos emocionais. E se você quiser aprender sobre reflexologia, eu vou te dar uma dica muito importante. Na minha escola, no IOR, nós ensinamos a reflexologia física, mental e emocional. Você vai conhecer como que funciona o seu corpo, como que funcionam as suas emoções. Você vai aprender também como tratar os distúrbios físicos e emocionais em você mesmo, na sua família, nas pessoas que você ama, e também poder fazer disso uma profissão. É ajudar os outros e ainda fazer disso uma profissão. Foi exatamente isso que eu pedi a Deus há muitos anos atrás, né, que ele, se ele me ajudasse, né, a ter uma profissão onde eu continuasse usando esse dom que eu tenho de ajudar as pessoas e poder sustentar a minha família, E foi assim que eu aprendi a reflexologia. Num momento muito difícil da minha vida, ela apareceu na minha vida como uma dádiva de Deus. E isso que eu me comprometi desde então, assim como fez muito bem para mim, eu quero que faça muito bem para você e para todas as pessoas. Então entre em contato com o nosso WhatsApp para se informar melhor sobre cursos, atendimentos. E o nosso WhatsApp qual é? Anote aí, 11 9 6575 0027, 11 9 6575 0027. E nesse WhatsApp você vai pegar todas as informações sobre todos os nossos cursos, né, que nós ministramos. E um detalhe, os nossos cursos hoje são online. Você não precisa viajar, você não precisa gastar com hospedagem, não. Agora tudo é online no conforto da tua casa e na proteção da tua casa. Olha que interessante. E olha, se você quiser aproveitar, nós estamos iniciando duas turmas agora, hein? Uma turma de físico e emocional. E se você já é aluno, se você já estudou reflexologia física, né, por mais, né, de um ano de escola que você fez, então você está muito bom já na parte física, venha fazer o nosso emocional, que é diferente de tudo que você já viu, de tudo que você já imaginou. Então entre em contato com a gente e não perca essa oportunidade. Se você tem o dom de ajudar as pessoas, essa pode ser a sua profissão do futuro. E eu tenho certeza, assim como muitas pessoas já foram ajudadas, já fizeram muita diferença, poderá fazer também a diferença na sua vida. Então, se informe. O nosso site é www.metodoior.com ou você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 11 9 6575 0027. Se você colocar OSNI e reflexologia, já vai cair também no nosso site. Fica tudo mais fácil no Google, né? Então, vamos entender, né? Olha só, eu estou falando já, estou até me adiantando. Eu estou falando sobre como o teu presente poderá afetar o teu futuro, né? E esse curso pode ser uma das saídas que você vem procurando há muito tempo, tá? E como nós podemos lidar com isso agora que nós fizemos a nossa lista e vimos que algumas coisas realmente nós não devíamos deixar de fazer e outras, de repente, nós devíamos deixar de estar fazendo. É muito importante que essa lista ela seja muito, muito franca, muito honesta, né? Para que você mesmo possa se ajudar. De repente, aqueles amigos que você tinha, que eram muito grandes, e a distância separou vocês, você pode muito bem hoje, né, falar com eles e ver a imagem deles. Né? Eu lembro quando eu era criança, tinha um programa chamado Jornada nas Estrelas, que eles pegavam um aparelho de telefone e conversavam e viam a imagem um do outro. Gente, isso faz mais de 50 anos. E hoje em dia é possível, né? Você conversa com uma pessoa em qualquer parte do mundo, vendo a imagem dela através de uma ligação de WhatsApp por vídeo. Não é impressionante? Então, comece a ver, né? Comece a rever essas questões. Né? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Olha que interessante, né? Então, de repente, você deixou de ser você por causa da influência dos outros. Então, começar a pensar nisso também. E como deve ser encarado o passado? O passado ele não deve ser encarado como um atormentador, né? aquele carcereiro que nos prende e tira a nossa liberdade e fica judiando da gente. Não. Para muitas pessoas, o passado ele não deve ser nem mesmo mencionado porque ele já traz essa prisão, já traz essa dor. Então, como devemos encarar o passado? Nós devemos encarar o passado de uma maneira muito simples, tratando o passado como um grande professor. Olha que interessante. tratando o passado como um grande professor. E esse professor, ele vai nos ensinar o quê? A moldar o nosso presente. Sim, nós vamos tirar algumas rebarbas que não deveriam estar lá, devido à pressão que as pessoas colocaram na gente. Nós devemos também, né, suprir certos espaços de conduta e até de sentimentos que foram tirados também da gente. E assim nós vamos esculpindo a nossa personalidade, né? E assim nós vamos deixando cada vez mais bonita a nossa própria imagem. E quando você se olhar no espelho, você vai se reconhecer como você realmente é e não como você está. Muitas vezes você olha no espelho e se vê o quê? Se vê uma pessoa velha, ranzinza, feia, infeliz, triste, solitária. Mas será que realmente você é isso tudo? Ou será que realmente você está assim? Por medo, por precaução, por não querer sofrer. E assim você continua sofrendo e adquirindo outras formas de sofrimento. Então, por isso que é muito importante, né, você entender isso, que você não é o que você está. Ao contrário, né, você está hoje o que você foi feita do passado, porque você não é assim. Você está assim em função dos resultados do passado. Agora, quando você olhar no espelho e se reconhecer que você é assim agora e não a foto de 10 anos atrás, aí sim eu posso dizer, hoje você é o que você é. Então, vamos partir nessa jornada de autoconhecimento, porque o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou estudando com você o reflexo do passado no teu presente. Como você está refletindo os sentimentos que você armazenou no passado. Por isso que chama-se reflexologia, estudo dos reflexos. Então, assim como os pés nos refletem a parte física e também emocional, a nossa vida reflete também na nossa parte física, emocional, mental também. Olha só que interessante. E o nosso presente reflete todo o nosso passado. Então, como fazer para realmente mudar essa situação? Como fazer para realmente transformar o nosso passado em um grande professor? Então, isso é o que vamos considerar brevemente para que você possa refletir em cima daquela música do início, como você está hoje em dia e o que você pensa a respeito do seu próprio futuro. Que será feito quando? A partir de hoje. A partir do seu presente, você começará a construir o seu futuro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que você pode compartilhar esse programa, né? Melhor, essa transmissão de rádio. Nosso programa Reflexologia, Saúde Integral, para outros amigos que moram bem longe de você ou aqueles que moram perto de você, indicando para eles baixar o nosso aplicativo no Play Store, né? Lá no Google Play Store, você baixa lá Rádio Minasul FM 104,9. Rádio Minasul FM 104,9 no aplicativo lá no Play Store, lá no Google Play Store. E aí você pode ouvir onde você estiver. Por isso que esse programa nosso, Reflexologia e Saúde Integral, ele é transmitido aqui de uma cidade pequenininha chamada Conceição dos Ouros, mas ela vai para o Brasil e para o mundo através desse aplicativo. Então compartilhe essa ideia e também veja meu canal no YouTube, onde você também vai poder aprender mais sobre dicas que eu dou sobre a saúde física e a saúde também emocional. Então, não esqueça também, né, se você tem esse dom de ajudar as pessoas e quer uma profissão nova, ou se você quer apenas aumentar a sua renda, entre em contato com o nosso WhatsApp para saber melhor sobre os nossos cursos de reflexologia. E nosso WhatsApp é 11 965 75 0027, 11 965 75 0027. E realmente você vai ver que você tem muito, mas muito mais dentro de você do que você imagina. É verdade. E tudo isso pronto para começar a mostrar essa pessoa feliz, saudável e maravilhosa que você é. Apenas o tempo e as consequências do passado estão impedindo de você ver isso. E nós vamos fazer essa mudança, né? E como nós vamos fazer essa mudança? Nós vamos fazer essa mudança por parar de lamentar o passado. Eu vou repetir. A mudança começa por parar de lamentar o passado. Então, toda vez que você lamenta o passado, toda vez que você tem esse tipo de atitude, você reforça um senso de injustiça que aconteceu com você, e esse senso de injustiça busca uma justiça muito grande, e essa justiça buscada e nunca alcançada nos torna pessoas revoltadas, nos torna pessoas amarguradas e nos torna pessoas infelizes. Enquanto eu não tiver aquela justiça, eu não vou sossegar. E realmente você não sossega. Então, tem certas coisas que a justiça já foram feitas, não da sua maneira, mas de uma outra maneira, e você ainda sofre por causa daquilo. Mas a minha pergunta é: quem é que está fazendo a maior injustiça? Aquelas pessoas do passado ou você, por se privar da felicidade e da saúde hoje por causa do que aconteceu no passado? Né? De repente as pessoas fizeram algo com você que aconteceu durante um dia, uma hora, durante 5 anos, mas há quanto tempo você sofre aquelas consequências? Há 10 anos? 20 anos? Há quanto tempo você sofre aquelas consequências? Então eu te pergunto, quem está sendo mais injusto? Aqueles que fizeram ou você que continua permitindo essas consequências? Então, agora é hora de refletir, né? Quem é que você é hoje? Quem você se tornou hoje? Então, essa palavra tem que ser muito bem entendida. Você não é o que você está. E esse é o segredo. Precisamos descobrir realmente quem você é e não o que você ficou. Não é interessante? Então vamos entender o seguinte: quando você lembrar de alguma coisa do passado e vier a lamentação, vamos dizer que uma pessoa que você confiou muito, que era um grande amigo seu e você confiou no negócio que você tinha, e essa pessoa traiu sua confiança. E você, a partir de então, parou de confiar em todo mundo, parou de confiar até em você mesmo, até a sua relação com Deus diminuiu a sua confiança por causa dessa pessoa. Então, o que fazer? A partir do momento que você sofre pela falta de confiança daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, você tem que substituir a lamentação pela palavra eu aprendi. Porque o passado é meu professor, não é? Então, eu aprendi com o meu passado. Mas o que eu aprendi de uma traição? Eu aprendi que eu não vou mais confiar nas pessoas imediatamente ou totalmente como eu confiei naquela. É. Ou eu não vou mais confiar, igualzinho como eu confiei naquele tipo de pessoa. Olha só. Agora, outras pessoas que não são daquele tipo merecem até toda a sua confiança. Olha que interessante. Deus, por exemplo, ele merece toda a tua confiança, né? E você também precisa confiar mais em você. Agora, isso não está acontecendo por quê? Por causa daquela pessoa que não mereceu sua confiança. Então, além dela ter feito você sofrer por trair a sua confiança, ela te faz sofrer por você não confiar mais em você, não confiar mais nas pessoas que são merecedoras da tua confiança, são dignas da sua confiança. Então, a partir do momento que você aprende que você não vai confiar mais naquela pessoa como você confiou ou naquele tipo de pessoa, você começa a se permitir confiar mais em você, confiar mais em Deus e confiar mais nas pessoas que fizeram por merecer a sua confiança. Lógico, a confiança ela tem que ter um limite, né? Para tudo, até para você mesmo. Pessoas muito autoconfiantes também acabam por tomar decisões muito erradas. Então nós somos imperfeitos, nós somos limitados, e cada um tem uma opinião diferente. Até os sábios têm opinião. O que significa isso? Significa que eu não preciso concordar com todas as opiniões. Você não precisa concordar com a minha opinião. Mas você pode refletir nisso e tirar as suas próprias conclusões. Formar uma nova opinião sobre o que estou falando. Isso também é muito importante. Então precisamos fazer isso. Ter a nossa confiança aumentada, mas não em excesso. Nós precisamos ter a nossa confiança alimentada com verdades, alimentada com seguranças, alimentada com propósitos e alimentada com resultados. Isso é que fortalece a nossa confiança. Os resultados naquilo em que depositamos ela. Então, se você deposita confiança em uma pessoa e aquela pessoa honra, né, toda a confiança que você deu para ela, esse resultado vai fortalecer e aumentar mais a sua confiança ainda. Assim como você, né? Se você começar a confiar mais em você, você também vai poder fortalecer mais a sua confiança, alimentando ela com os resultados positivos que você tem. E o que dizer da relação com Deus? Também vai aumentar, porque você vai ver os resultados dele na sua vida. E tudo isso fortalece o nosso ser, tudo isso fortalece a gente. Por isso é que eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja, eu dei apenas um exemplo de como tornar o passado o nosso professor. E nós vamos fazer isso através do quê? Através do nosso presente. Através da mudança das nossas atitudes. Então, se você foi humilhado no passado e aquela humilhação te deixou com medo de ser humilhado agora, aprenda com o passado, né? Não permita que você chegue ao ponto daquela humilhação. Se retire do lugar educadamente, peça, olha, eu sinto muito, mas eu preciso sair. Ou simplesmente diga para você mesmo, eu não vou permitir que isso entre dentro de mim e faça todo o prejuízo como já fez no passado. Eu escolho não me afetar por isso. Eu escolho não ligar para isso. Mas você precisa falar isso várias vezes, porque o sentimento de injustiça ele toma conta de um jeito impressionante. Então lute contra isso, né? E faça disso um professor, né? Eu já aprendi como é ruim e agora não vou repetir o mesmo erro novamente. Então, quando você consegue fazer do passado o teu professor, você deixa de lamentar automaticamente e você começa a vislumbrar um presente de mais possibilidades, um presente de mais sentimentos verdadeiros, um presente onde você vai conhecer a liberdade que o passado te tirou. Por isso é muito importante, né? E para que isso aconteça, né, as atitudes precisam ser mudadas. Você quer grandes mudanças? Então faça grandes mudanças. As coisas não mudam sozinhas, né? Então, vou repetir. Quer grandes mudanças? Faça grandes mudanças. Quer pequenas mudanças? Faça pequenas mudanças. mas é importante que você faça o seu papel diante do presente que te acontece. Porque o presente, na realidade, o que ele é? É um presente, é uma dádiva. E o que você faz com ele? Eu aprendi uma vez, né, que 10% do que acontece na nossa vida, nós não podemos evitar. Então nós não podemos evitar que um ônibus atrase, um voo atrase, né? Nós não podemos evitar que um acidente natural aconteça, não podemos evitar que você perca o seu emprego, não podemos evitar. Mas nós podemos evitar 90% do que acontece com a gente. Por quê? Porque 10% realmente é o inevitável, mas 90% é o que você faz com o que acontece. E esse é o problema. Muitas vezes acontece uma coisa e você acaba piorando ela cada vez mais. Um exemplo simples é quando você se levanta de manhã, né? E você vai tomar o café e de repente você acaba derramando o café na sua blusa. Você fica louca da vida, se xinga, puxa, eu tô atrasada e ainda aconteceu isso. E aí você sobe, troca roupa e essa não fica boa, aí você pega aquela de qualquer jeito e coloca aquela roupa e sai correndo atrasada. E depois você tá chegando no seu trabalho, tá chegando no seu compromisso, aí você vai pegar o celular, esqueceu o celular em casa, porque saiu com tanta pressa que deixou o celular em casa. Toca voltar para casa, pegar o celular, porque você tem coisas muito importantes para resolver, volta, se pega trânsito às vezes, pessoas andam devagar na tua frente e você fica nervosa, angustiada. Como vai ser seu dia daí para frente, hein? Como você vai chegar em casa daí para frente? Agora, e se você derramar um pouco de café na sua blusa e falar, eu vou prestar mais atenção da próxima vez para isso não acontecer. Deixa eu trocar minha blusa rapidinho. Aí você vai lá com calma, pega outra blusa. Essa aqui ficou até melhor do que a que eu estava. Pega o seu celular e vai para o seu trabalho, vai para o seu compromisso. Como será o seu dia? Notou a diferença? Então, 10% você não pode evitar, são os acidentes. Mas 90% é o que você faz com o que acontece. Então, se você tiver um sonho, se você tiver um objetivo, faça cada dia 5 coisas que possam te levar àquele objetivo. Faça pelo menos com pensamento, né, com propósito, as coisas para te levar àquele objetivo. Pense, raciocine, tome cuidado com as distrações. Eu ainda vou falar bastante sobre essa questão de distração, tá? Porque distração realmente, ela impede de você alcançar seus objetivos, ela impede você de alcançar os seus sonhos. Então, se programe, procure ter um cronograma. Você não precisa falar assim que das 10 horas até 10 e meia fazer uma coisa, das 10 e meia até meio-dia fazer outra coisa. Não, mas se programe o que você precisa fazer de manhã, o que você precisa fazer à tarde, o que você precisa fazer à noite. E se você puder dividir em horas esses compromissos, tudo bem, mas que isso não seja um motivo de prisão, de escravidão, mas que você possa fazer isso com liberdade, com flexibilidade. E se você realmente parar de lamentar o passado, se você se preocupar muito em relação ao seu presente, o seu futuro vai ser melhor. E aí é que está o problema. Quando você deixa de fazer isso, quando você deixa de viver o presente e só vive o futuro. E aí o que acontece? Eu quero que um dia aconteça isso, eu quero que um dia eu esteja naquele lugar, eu gostaria tanto de um dia eu fazer tal coisa. E às vezes a pessoa fica pensando tanto nesse futuro que ela não percebe que não está vivendo o presente. E com isso você acaba gerando duas coisas: ansiedade ou medo. É, porque você começa a criar expectativas para com o futuro, né? Aí não vejo a hora que isso acontece. E aí você fica pensando em como vai ser quando você conseguir e fica viajando nisso. E você olha tão para cima, né? Aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Que um dia você queria ser, estar ou fazer, e de repente isso vem na sua mente. E você é tomada por esses devaneios. E o que acontece com o presente? Você nem viu a hora passar. Alguma vez você já esteve, por exemplo, lavando louça, né? E de repente você olhou a hora e falou: gente, já é essa hora, meu Deus, eu não fiz nada ainda, tenho tanta coisa para fazer. Já se pegou assim? Ou às vezes você foi atender a porta, estava lavando louça. Você foi atender a porta e dali a pouco a sua amiga falou assim: ó, você tá com uma marca de espuma aí no seu rosto. Aí você: ah, é que eu tô lavando louça. Você nem percebeu que você pôs o dedo no rosto. Você nem percebeu quanto tempo você ficou parada com o dedo no rosto pensando sobre o futuro. E o que você vai fazer, o que vai acontecer. Como você vai resolver aquele problema, né? Eu deixei um desafio aqui no meu primeiro programa sobre problemas e desafios, né? E se você não ouviu, né, ele vai ficar gravado também e você vai poder ouvir isso. Então, o problema, ou melhor, o desafio é você se concentrar mais no presente. Esse é o grande desafio. E como você vai se concentrar mais no presente? Como você vai poder fazer com que você aprenda mais com o que está acontecendo quando você evita as distrações e quando você evita o futuro? Como eu disse, o pensamento exagerado no futuro, ele pode conduzir a medo e ansiedade. O medo daquilo não acontecer. Mas e se não acontecer? E se não der certo? E se, e se, e se? Não existe o e se. Muitas vezes a pessoa pensando muito nesse se, pensando muito em coisas ruins, acaba tomando atitudes erradas e atitudes ruins. Por exemplo, certa vez um homem ele foi pedir uma serra elétrica emprestado por um amigo dele. Aí, quando ele foi sair de casa, ele pensou: mas e se ele não me emprestar? Aí eu vou perder viagem, eu vou até lá, né? Mas tenho que ir pessoalmente, não adianta ficar falando por telefone. Aí eu vou lá. Mas e se ele chegar lá e falar assim: olha, minha serra é nova, né? Eu preciso tomar muito cuidado. Mas ele acha que eu sou tão descuidado assim? Será que ele acha que eu sou tão irresponsável assim? Né? Ah, não, já mostrei para ele que eu não sou nada disso, né? Mas eu vou continuar indo lá. E a pessoa vai adquirindo muitos pensamentos errados, né? E se acontecer alguma coisa da serra dele, de algum problema? Bom, mas aí eu vou pagar, né? Ele não tem que ficar me cobrando. Eu sei que a responsabilidade é minha, né? Mas se eu chegar lá e falar assim: olha, eu sinto muito, mas não vou te emprestar porque eu vou usar ela, eu comprei ela agora. E eu não vou te emprestar. Poxa, mas eu já emprestei tanta coisa para ele. Por que que ele vai falar uma coisa dessa para mim? E vai nutrindo, nutrindo, nutrindo pensamentos negativos do futuro. Aí quando chega na casa do amigo, fala: amigo, oi, que bom que você veio me visitar, tá tudo bem? Tudo bem, nada, seu egoísta. Fica com essa serra aí, tá? E que eu não preciso mais de você, não. Vira as costas e vai embora. E o amigo nem sabe o que aconteceu, não sabe nem que serra que ele tá falando. Mas por que ele agiu desse jeito? Porque ele nutriu pensamentos errados quanto ao futuro. O medo de não conseguir levou ele a ser uma pessoa agressiva, tá? O medo de não ter, o medo de ser maltratado, o medo do não, fez com que ele agisse de maneira que provocasse aquele não. Olha que interessante. O medo fez com que ele atraísse aquilo que ele não queria. E eu te pergunto, quantas vezes você atraiu aquilo que você não queria? Quantas vezes você atraiu aquilo que não queria? Então, aquele acidente de carro, aquele assalto, né? Aquela separação, aquela perda, né? Quantas coisas você provocou, né, devido a esse medo que você carrega do futuro? Então eu quero que você faça apenas uma lista só de 10 anos para cá, né, de tudo isso que você acabou atraindo que você não queria. E vamos refletir por que aconteceram muitas coisas, né? Porque você estava distraída e não se apercebeu que as coisas estavam acontecendo. E elas foram se aproximando e você não percebendo, e por isso aconteceu. Já tinha parado para pensar nisso? É por isso que muitas pessoas falam que certas coisas nós atraímos. Eu diria que todas as coisas nós atraímos. Atraímos coisas boas e atraímos coisas ruins. Se eu chego num lugar alegre, feliz, eu vou também atrair alegria e felicidade. Mas se eu chego num lugar nervoso, irritado, eu vou provocar que as pessoas também fiquem nervosas e irritadas. Então vejam, nós realmente atraímos. Por fazer o quê? Por pegar aqueles 10% e transformar os nossos 90% nas nossas atitudes. Não esqueça disso. Então vamos refletir em relação ao que eu estou fazendo agora, para que eu possa começar a corrigir, porque tudo que eu fiz até agora, tudo que você fez até um minuto atrás, já é passado. Então tudo isso já deve servir como um grande aprendizado para você daqui para frente. Isso que é muito importante. Então o futuro, ele não deve nem ter medo daquilo que não vai acontecer, como também você não tem que criar uma expectativa muito grande, ficar muito ansioso, não vendo a hora que acontece aquilo. Mas se programe agora, né, para quando acontecer, você poder realmente comemorar aquilo com uma alegria muito grande, e não como cansaço, como estresse. Eu vejo noivas se aprontando para o casamento e ficando tão ansiosas que elas acabam estressando a si mesmas, estressando as pessoas que estão em volta dela. E no dia do casamento, que seria o dia mais feliz da vida dela, está todo mundo estressado, cansado, nervoso, né? Não deveria ser assim, né? Se é o dia mais importante, vamos aproveitar da melhor maneira, que todo mundo esteja bem, relaxado, tranquilo, para que essa época, esse momento, seja o momento mais marcante da vida. Então a preocupação com se vai dar certo, né, ela deve ser muito diminuída pela sua preocupação agora, a sua precaução agora, e saber como estão os andamentos das coisas agora, para que quando chegar no dia do casamento tudo estiver certinho. Alguns imprevistos sempre poderão acontecer, é verdade, mas tudo vai depender do que você fizer com esses imprevistos, né? Eu soube de um casamento uma vez, né, que foi alugado um salão de festas e tinha muita gente, e era um casamento muito bonito, muito bem arranjado, com luzes, com enfeites, mas de repente, né, minutos antes do casamento, acabou a energia elétrica. E as pessoas que cuidavam de toda aquela iluminação, né, podia ter feito o seguinte: olha, nós dependemos da energia elétrica e não podemos fazer nada. O que seria desse casamento, né, visto que acontecesse imprevisto? Então, quando a pessoa se programa para imprevistos, a solução sempre aparece. Porque a pessoa não fica pensando no problema, mas ela vê aquilo como um desafio, né? Se acontecer isso, como nós vamos vencer esse desafio? E foi o que aconteceu, né? Minutos antes acabou a energia. Porém, a equipe de iluminação, eles já tinham preparados geradores de eletricidade, de energia. Então, eram poucos, mas era o suficiente para aquele momento. Mas eles foram atrás de outros geradores que conseguiu manter a festa inteira acesa. Então, olha que interessante. em volta tudo apagado. Mas aquela festa daquela noiva conseguiu ser inesquecível, graças à cautela e graças ao desafio enfrentado pelas pessoas que não tinham a responsabilidade sobre a energia, mas que fizeram dos seus 90% uma coisa grandiosa, que foi buscar geradores para que a felicidade daquela noiva e daquela família fosse plena. Não é interessante? Algumas pessoas não pensam nisso, dizendo a responsabilidade não é minha. Talvez você pense assim também, que a responsabilidade das coisas que acontecem, todas elas não são suas, e é verdade, não são. Mas se você puder ajudar, se você puder fazer alguma coisa, não se comprometa em assumir toda a responsabilidade. Mas faça o melhor que você puder em todas as coisas. E por você fizer essas coisas no presente, o seu futuro também vai ser muito diferente. Faça um teste, né? Faça um teste de bondade, né? Simplesmente chega uma pessoa que você nunca viu, um caixa num supermercado, né? Um atendente num posto de saúde, num hospital, e simplesmente com um sorriso fala: bom dia, tudo bem? Olha, eu tenho esse compromisso, você pode me confirmar, por favor? Tenha certeza que na grande maioria dos casos você vai ter um sorriso de volta. Tenha certeza. Agora, se você chegar carrancudo e falar: olha, eu tenho um compromisso, você pode ver para mim logo aí, por favor, que estou com pressa? Bem, a pessoa, ela pode também te responder na mesma porção que você comentou com ela, né? Ela vai falar assim: ah, tá bom, aguarda um pouquinho que eu vou ver. E a pessoa fala assim: olha, só porque foi mal educado eu vou demorar. Olha só que coisa, né? Então faça um teste. Faça um teste de cordialidade. Faça um teste de bondade. Né? E você vai ver o que vai acontecer. Certa vez aconteceu comigo, né? Que eu passei uma experiência muito complicada, mas eu só vou falar dessa parte que é mais importante, né? Eu disse para minha esposa na época o seguinte: nós fizemos muita comida, né? Era um peixe, sabe? Era muita comida. Então, e ficou muito gostoso. E aí eu falei: bom, em vez de pôr na geladeira, ou congelar, ou fazer alguma coisa, não vai dar. Então eu tive uma ideia. Eu falei assim: eu vou colocar em Tupperware e eu vou dividir com os vizinhos aqui, né? E fiz isso. Eu dividi com os vizinhos, né? Olha, eu fiz minha esposa e eu fizemos um peixe, né? Nós gostamos bastante. Se você não se importar, espero que você goste também, né? E aí demos para alguns vizinhos ali, né? Você acredita que semanas depois começou um vizinho começar a distribuir para outro vizinho aquilo que tinha feito? Um dia era lasanha, outro dia era feijoada. E aí começou. Coisa mais linda, não é verdade? Um simples gesto, né, de generosidade gerou outros gestos de generosidade. Então, pense nisso, né? Reflita sobre isso. E se eu te ajudei, né, compartilhe, né, isso com seus amigos e vamos pôr em prática. E se você é daqueles que tem o dom de ajudar, vem fazer um curso com a gente. Se você não está conseguindo fazer sozinha, vem fazer um tratamento com a gente, tá? O meu contato, né, aqui na rádio é sempre 35 99973 1003. Deixe seu comentário no WhatsApp, faça sua pergunta e eu vou lhe responder no próximo programa. E é sempre muito bom ter você comigo nesse programa que, embora gravado hoje, espero ter ajudado bastante você de hoje e para amanhã. E não se esqueça, quer fazer nosso curso? Vem fazer também. Se informe pelo menos. O WhatsApp é 11 965750027, 11 965750027. E para encerrar o nosso programa, nós vamos agora sempre finalizar com uma música de viola, uma música da terra, né? E nós temos aqui uma pessoa muito especial aqui na rádio, que é uma grande colaboradora, então a gente faz questão de, no final do programa, sempre acabar com uma música dela. Seu nome é Bruno e Viola. E a música que nós vamos finalizar, essa música da Terra, com essa cantora realmente muito talentosa, hoje chama-se 600 km. Então, fiquem agora com Bruno e Viola, com a música 600 km. E lembre-se, nos vemos todos os sábados às 16 horas aqui na sua, na nossa Rádio Minasul FM, de Conceição dos Ouros para o Brasil e para o mundo. Bruna Viola, 600 km.